história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Mutirão de negociação de dívidas iniciou no final de semana.
Interessados têm até o final do mês para negociar com a instituição financeira.
Mulher é agredida a socos pelo namorado e tem dente quebrado.
No interior de Mercedes, homem é preso por violência doméstica.
Repartições públicas de Marechal Rondon têm escala especial de funcionamento.
Lembrando que o Ecoponto atenderá todos os dias, é normal, das 7 às 19 horas também.
TSE vai destruir 195 mil urnas eletrônicas.
Equipamentos estavam fora de uso e foram substituídos por urnas mais modernas.
Fim de semana prolongado movimenta Balneário de Porto Mendes.
Um programa esse desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também da PROEM, mas com apoio total da administração municipal Baques e Sauer.
Pré-inscrições abertas para cursos de sistema de automação industrial com CLP.
Serão 32 vagas. Participantes receberão R$ 1.000 de bolsa auxílio.
Pesca da Curvina de Porto Mendes. Equipes que se inscreveram até sexta-feira concorrerão a prêmios especiais.
Evento ocorrerá neste mês de março, nos dias 22 e 23, no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes.
Dados mostram crescimento da produção de tilápia no Brasil.
Em 2024, o Brasil produziu 662.230 toneladas.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Conta de luz não terá reajuste em março. Rondonense está à procura de filho de 13 anos que saiu de casa ontem e não retornou. Mulher é presa em Palotina após arremessar panela com água quente no rosto do companheiro. Corpo de bragadense vítima de acidente no sudoeste é sepultado. Furto de cabo na estação da Copel deixa Guaíra às escuras.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Hoje, segunda-feira, as condições meteorológicas não se alteram no estado. Com a persistência de uma massa de ar mais quente e seco, que dificulta a formação de nuvens de chuva, o Paraná terá um dia de muito calor em todas as regiões, especialmente no sudoeste, aqui na nossa região oeste, no noroeste e também norte do estado. Mesmo com o menor conteúdo de umidade, chuvas isoladas não estão descartadas à tarde em pontos bem localizados. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, a temperatura é de 33 graus, umidade relativa do ar 49%.
Foi sepultado na manhã desta segunda-feira no cemitério municipal de Pato Bragado o corpo do jovem Eduardo Henrique de Oliveira Guzzi, de 17 anos. Ele morreu em decorrência de um acidente de trânsito no princípio da madrugada desde domingo na PR-493 no município de Dois Vizinhos, em companhia do também jovem Ivo Felipe Zanella, ex-morador de Pato Bragado, ocupava o veículo Celta, que saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore à margem da rodovia. Equipes do SAMU, Secretaria de Saúde de Verê e Corpo de Bombeiros de Dois Vizinhos foram acionados e estiveram no local, porém, só puderam constatar os dois óbitos. O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Estadual e, após os trabalhos de perícia, os corpos foram removidos e enviados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O corpo de Eduardo Henrique de Oliveira Guzzi foi trasladado para Pato Bragado e foi sepultado na manhã desta segunda-feira. De acordo com informações da família, atualmente Eduardo residia com a mãe em Dois Vizinhos. Mulher é agredida a socos pelo namorado e tem o dente quebrado. Claudinei Domingues.
Também em Marechal Cândido Rondon, uma ocorrência de violência doméstica foi atendida pela Polícia Militar por volta das 21 horas de ontem. A vítima aguardou a chegada da equipe em frente à residência e relatou ter sido agredida pelo namorado. Teve um dente arrancado, seu aparelho odontológico danificado, além de ter recebido tapas e socos no rosto. A mulher informou ter um filho da solicitante de 10 anos de idade e portador de deficiência e que o autor das agressões teria reclamado da quantidade de comida que a criança come e que se fosse o pai do menino já teria o matado. Isso deu origem à discussão, briga e agressões que sofreu. Após o ocorrido, o homem se evadiu do local em uma motoneta Honda Biz de cor cinza. Foi procurado pela polícia, porém não foi localizado. Já em Mercedes, um caso de violência doméstica mobilizou uma equipe da Polícia Militar pouco depois das 17 horas de ontem. A situação ocorreu numa residência em Vila Três Irmãs, onde a solicitante informou que teve uma briga com seu convivente e, em dado momento, ele a agrediu e tentou sufocá-la, apertando seu pescoço. O autor estava presente, recebeu voz de prisão e, como reagiu à ordem policial, acabou algemado e encaminhado para a 40ª DRP em Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Uma mulher já com passagens pela polícia em Palotina foi presa ontem após arremessar uma panela com água quente em seu convivente durante uma discussão. Situação ocorreu na residência do casal. O homem resultou com queimaduras graves na face. A autora é conhecida no meio policial por viver em situação de rua e se envolver frequentemente em brigas. Ela foi presa e encaminhada às autoridades competentes para os devidos procedimentos. Uma senhora procurou o setor policial de Marechal Cândido Rondon para comunicar o desaparecimento do filho, Alisson, 13 anos de idade. Segundo ela, o adolescente saiu de casa ontem por volta das 14 horas e ainda não retornou. Qualquer informação sobre o paradeiro do menino pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190 para a Polícia Civil, pelo fone 459-9860-8963 ou ainda pelo telefone 45-3284-8450. Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada na madrugada de hoje para comparecer a uma residência no Jardim Líder. No local, a solicitante relatou que seu filho, 31 anos, chegou em casa embriagado e passou a proferir palavrões e fazer ameaças contra ela. Ele foi preso e encaminhado para a cadeia pública do DEPEN, em Marechal Rondon.
Mercado Financeiro.
A moeda norte-americana está sendo cotada neste momento a R$ 5,91, uma alta de 1,5%.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, repartições públicas de Marechal Rondon têm escala especial de funcionamento.
Lembrando que o EcoPonto atenderá todos os dias, é normal, das 7 às 19 horas também.
Dados mostram crescimento da produção de tilápia no Brasil.
Em 2024, o Brasil produziu 662.230 toneladas.
Mutirão de negociação de dívidas iniciou no final de semana.
Interessados têm até o final do mês para negociar com a instituição financeira.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu manter a bandeira tarifária verde em março, o que significa que não haverá cobrança adicional nas contas de energia. Segundo a agência, a medida reflete as condições favoráveis de geração de energia no país. A bandeira tarifária permanece verde desde dezembro de 2024. Criando em 2025 pela ANEEL, sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Dívidas em nível... As bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas casas, estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh consumidos. Mutirão de negociação de dívidas iniciou no final de semana. A reportagem é de César Heck.
A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, que congrega a maioria das instituições bancárias do país, iniciou no dia 1º de março mais uma edição do Mutirão de Negociação de Orientação Financeira, no qual as 160 instituições participantes vão negociar dívidas em condições mais vantajosas do que as realizadas normalmente nas agências. Durante o mutirão que ocorre nos meses de março e novembro desde 2019, são oferecidas condições melhores de parcelamento, descontos e melhores condições de refinanciamento em dívidas com cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outros empréstimos com bancos e instituições financeiras. A ação dura todo o mês de março e faz parte do mês do consumidor. A orientação do mutirão é que o consumidor entre em contato com o banco ou a financeira usando os canais oficiais disponibilizados pela instituição. Informe que deseja renegociar pelo mutirão da Febraban. A seguir, informe a dívida que deseja quitar e pergunte quais são as condições, descontos e prazos oferecidas. Se concordar com o que foi proposto, peça para assinar o acordo de renegociação. Alguns bancos e financeiras criaram canais específicos para o mutirão. Com a ferramenta Registrato, o Banco Central também colabora com o evento. Cada consumidor pode consultar suas dívidas no sistema de Banco Central, por meio do qual é possível acessar, entre outros, o relatório de empréstimos e financiamentos que contém a relação de dívidas perante as instituições financeiras. Para acessar o sistema é preciso ter uma conta no gov.br, canal de serviços digitais do governo federal. Na última edição, em novembro de 2024, foram renegociados 1.750.000 contratos e desde 2019 foram 33 milhões. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
As repartições públicas de Marechal Cândido Rondon estão com um horário especial de atendimento por causa do recesso de carnaval. Secretário de Gestão de Governo, Gilmar Daten, destaca que os serviços essenciais continuam sendo ofertados normalmente.
Lembrete para todos os ministros do Marechal Cândido Rondon, em virtude do feriado da quarta-feira de cinzas e carnaval, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais de toda a administração direta. Lembrando que o passo municipal estará fechado dia 3 e 4, atendimento de população, e dia 5, atendimento retornará a partir das 13 e 15 da tarde. Ainda toda a população que os serviços que se executam, se por natureza são considerados contínuos e essenciais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Saúde, do Ecoponto, no UPA e Dr. Cruz serviços estarão atendendo normalmente, ainda que as unidades básicas de saúde, OBS, retornarão ao expediente às 13 horas do dia 5 de março e também as coletas de lixo no município vão estar funcionando normalmente. Mais alguns serviços essenciais como o ecoponto, coleta de lixo, segurarão o cronograma normal. Lembrando que o ecoponto atenderá todos os dias, normal, das 7 às 19 horas também.
Brasil produziu 662.230 toneladas de tilápia em 2024. Gladstone Pacheco.
Esse resultado é 14,36% maior do que obtido no ano anterior, impulsionando a espécie para 68,36% da produção total de peixes de cultivo no Brasil. A produção tem ciclo longo que inicia no alojamento de alevinos. Ainda em 2023, os produtores aproveitavam um momento favorável e aumentaram consideravelmente a oferta. Isso significou produção recorde em 2024. Pelo lado positivo, os números foram excelentes, comprovando que a tilápia se tornou uma proteína animal apreciada pelo consumidor brasileiro. Pelo lado negativo, os preços ao produtor oscilaram durante boa parte do ano. Como nos mostram os resultados de outras importantes cadeias produtivas, como frangos e suínos, o equilíbrio é fundamental para o crescimento a longo prazo. Assim, é preciso que todos os elos atuem em conjunto para proporcionar resultado econômico positivo para todos, dos fornecedores de genética à indústria, foi o que revelou Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, responsável pela elaboração do Anuário Peixe BR 2025. Levantamento detalhado dos dados mostra o crescimento da produção de tilápia em praticamente todo o país, à exceção da região norte, onde os peixes nativos estão fortemente presentes. Esse cenário deve-se às condições de cultivo de tilápia, ao empenho dos produtores, ao retorno econômico da espécie e, na ponta, ao contínuo aumento do consumo em todas as localidades. A constatação está expressa no salto de quase 15% da produção de tilápia em 2024. Além disso, a espécie representa perto de 70% da piscicultura brasileira. O percentual cresce ano após ano. Em
em 2023 representava 65,3%. Importante destacar que em uma década, período em que o Peixe BR realiza o levantamento anual, a produção de tilápia cresceu mais de duas vezes. Em 2015, eram de 285 mil toneladas. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado Agropecuário.
A soja saca 60 quilos está sendo comercializada a R$ 122,00. Milho saca 60 quilos, R$ 69,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 76,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, TSE vai destruir 195 mil urnas.
Equipamentos estavam fora de uso e foram substituídos por urnas mais modernas.
Pré-inscrições abertas para cursos do Sistema de Automação Industrial com CLP.
Serão 32 vagas. Participantes receberão R$ 1.000 de Bolsa Auxílio.
Pesca da Curvina de Porto Mendes. Equipes que se inscreveram até sexta concorrerão a prêmios especiais.
Evento ocorrerá neste mês de março, nos dias 22 e 23, no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes.
Frente Ampla de Notícias.
Um furto de cabos na subestação da Copel em Guaíra causou um apagão na cidade. Segundo a Copel, três homens invadiram a subestação a 1 hora e 15 minutos da madrugada deste domingo e cortaram cabos, provocando a queda no fornecimento de energia de toda a cidade. Desde então, equipes trabalharam para retomar o fornecimento de energia para 14 mil unidades consumidoras. Por volta das 5 horas da manhã, 66% da cidade já estava com energia. E às 9 horas, todas as unidades consumidoras de Guaíra tiveram energia restabelecida. Em nota, Copel informou que as imagens das câmeras de segurança foram encaminhadas da subestação e serão mandadas para a polícia investigar o caso. TSE vai destruir 195 mil urnas eletrônicas. Jean Fernando.
O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vai destruir 195 mil urnas eletrônicas fora de uso. O recolhimento aconteceu em todo o país e abrangeu a totalidade dos equipamentos do modelo UE-2009. As urnas eletrônicas são utilizadas em média por 10 anos ou cerca de 6 eleições. Depois disso, são descartadas e recicladas de forma ecológica. Essa medida reafirma a preocupação permanente da Justiça Eleitoral com a preservação ambiental, informou o TSE. Durante o processo, as urnas e os suprimentos são recolhidos e enviados para o desmonte. Nessa fase, ocorre a separação dos materiais por tipo: metal, plástico, placas leves, que têm maior probabilidade de conter metais nobres, placas pesadas, com menor valor de mercado, borracha e outros materiais. Após o desmonte das urnas, os materiais são descaracterizados, ou seja, são moídos ou quebrados em partes pequenas. Em seguida, são separados por tipo e, já descaracterizados, são enviados para reciclagem. Desse modo, no mínimo 95% do material gerado entre baterias, plásticos e metais deve ser encaminhado para reciclagem e o resíduo para aterros certificados. Atualmente, o índice de reciclagem atinge 98% do material gerado. Por questões ambientais e de segurança do processo eleitoral, a empresa deve comprovar que tais materiais foram efetivamente usados para reciclagem. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Aberto o período de pré-inscrições para cursos de Sistema de Automação Industrial com CLP. Sabrina Loman.
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, em parceria com a Agência do Trabalhador Local e a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está oferecendo dois cursos de Sistema de Automação Industrial com CLP, Controlador Lógico Programável, tecnologia que automatiza processos industriais. As pré-inscrições já estão abertas e podem ser feitas no SENAI, na Agência do Trabalhador ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura. As capacitações terão início dia 19 de março e seguirão até 29 de abril, totalizando 96 horas aula. Serão duas turmas de 16 alunos cada, sendo uma no período da tarde, das 13h30 às 17h30, e outra no período da noite, das 18h30 às 22h30, de segunda a sexta-feira. Entre os pré-requisitos, os candidatos devem ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo. Todos os inscritos passarão por um processo seletivo realizado por técnicos do Senai de Curitiba, que aplicarão um questionário para definir os participantes, garantindo uma capacitação direcionada. Além de ser gratuita, a formação oferece uma bolsa auxílio de R$ 1.000 para cada participante. O conteúdo programático abrangerá diversos temas, como elementos pneumáticos de trabalho, válvulas pneumáticas, atuadores pneumáticos, diagramas de trajeto passo, método passo a passo para a construção de circuitos eletropneumáticos, utilização de sensores nos processos de automação, temporizadores, relés e contadores. Também serão abordados temas como eletricidade básica para acionamentos eletro-hidráulicos, fundamentos básicos de redes industriais, estrutura física e princípio de funcionamento do CLP, módulos de entrada e saída digitais e analógicos, ferramentas de teste e depuração, acionamentos elétricos e eletropneumáticos, comandados por CLP, além do monitoramento online de programas. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Equipes que se inscreveram até sexta-feira no torneio de pesca da Corvina em Porto Mendes concorrerão a prêmios especiais. Reportagem Jorge Bahia.
Continuam abertas as inscrições para o 25º Torneio de Pesca da Corvina, promovido pelo Clube Amigos da Pesca. As inscrições podem ser feitas no site oficial clubeamigosdapesca.com.br ao custo de R$ 750 por equipe, com um limite de 300 vagas disponíveis. As equipes que se inscreverem até o dia 7 de março, próxima sexta-feira, receberão camisetas exclusivas do evento e concorrerão a prêmios especiais. O evento ocorrerá neste mês de março, nos dias 22 e 23, no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, em Marechal Rondon. O torneio é organizado pelo Clube Amigos da Pesca, com o apoio da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação Promotora de Eventos, a PROEM. Para as inscrições realizadas, pagas e confirmadas até esta sexta-feira, serão sorteados os seguintes prêmios: motor 30 HP, motor 15 HP, barco de alumínio, R$ 2.000 em dinheiro, mais um prêmio de R$ 2.000 em dinheiro, R$ 1.000 em dinheiro. Para os presentes no evento e no momento do sorteio, haverá sorteios extras de mais dois prêmios de R$ 1.000. Já para o segundo dia do evento, 23 de março, os prêmios sorteados serão três motores 15 HP e um motor 30 HP, mais R$ 10.000 em dinheiro. Barco de alumínio e mais R$ 33.000 em dinheiro. A organização confirmou também que no sábado à noite, dia 22, haverá show gratuito com Vanderlei Rodrigo e Regi da Cachaca. Para o Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Programação da Expo Rosa será apresentada na quinta-feira. Fim de semana prolongado movimenta Balneário de Porto Mendes.
Um programa esse desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também da PROEM, mas com apoio total da Administração Municipal, Baques e Sala.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Será realizado na próxima quinta-feira, dia 6 de março, o ato de apresentação do projeto da Expo Rosa 2025. O evento ocorrerá no Teatro Municipal Gustavo Fischer, às 8 horas e 30 minutos, reunindo autoridades, imprensa, representantes de entidades, patrocinadores e demais convidados. Na ocasião, será divulgada toda a programação alusiva aos 49 anos de emancipação político-administrativa, que inicia-se no dia 1º de abril, porém, o auge será entre os dias 25 e 27 de abril, com a Expo Rosa. Membros da CCO, Comissão Central Organizadora, da Prefeitura e da ACINZAR, Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Nova Santa Rosa, têm se reunido com frequência para deixar tudo organizado, cada detalhe para as festividades. A semana que se inicia será uma das mais quentes já registradas no mês de março, de acordo com a análise da Metsu Meteorologia, com o prosseguimento de uma onda de calor que deve ganhar força nos próximos dias. Reportagem Adriel Marcelo.
Uma bolha de calor vai estar nesta semana nas latitudes médias da América do Sul, com os maiores desvios de temperatura em relação à média histórica entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. O prognóstico indica que todos os dias desta semana no Rio Grande do Sul terão temperaturas máximas ou próximas ou acima dos 40 graus no estado, com incessante sequência de tardes de temperaturas muito acima da média desta época do ano. De hoje até sábado, o Rio Grande do Sul vai ter cidades em que as temperaturas durante a tarde devem se situar entre 5 graus e 10 graus acima da climatologia histórica de março, cujas máximas médias giram em torno de 28 a 30 graus na maioria das cidades. Fazer calor em março é absolutamente normal e ocorre todos os anos, mas uma semana inteira com máximas perto ou superiores a 40 graus no Rio Grande do Sul é absolutamente incomum para o mês. Santa Catarina e o Paraná também não escaparão de uma semana de calor intenso e até extremo em algumas localidades, embora sem máximas tão extremas como no Rio Grande do Sul. Assim como no estado gaúcho, todos os dias serão de temperatura muito alta e acima de 35 graus em diversas localidades. Em Santa Catarina, as regiões mais quentes nesta semana serão o oeste e o sul, com todos os dias apresentando máximas próximas ou superiores a 35 graus, embora faça calor também na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí. Já no Paraná, os municípios do sudoeste, oeste, que é a nossa região, noroeste e o norte do estado, tendem a registrar as temperaturas máximas mais altas rotineiramente ao redor e acima de 35 graus, com máximas em alguns pontos de 37 a 38 graus. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Um grande público marcou presença neste final de semana no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes. Além de toda a estrutura de camping, os veranistas também estão tendo a oportunidade de viver uma programação musical promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em conjunto com a PROEM, Fundação Promotora de Eventos de Marechal Rondon. Iniciado no sábado e, com sequência, no domingo, o evento denominado Carnaval em Porto Mendes será finalizado na noite de hoje, novamente com a apresentação de DJs e cantores ao vivo. Movimentação também é intensa de pescadores amadores, assim como dos profissionais, já que nesse início de mês foi encerrado o período de piracema, ou seja, de defeso dos peixes. Ao avaliar a movimentação registrada, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Keller, o Claudinho, convida para o encerramento da programação nesta noite.
Estamos passando para convidar a todos os rondonenses, aos municípios vizinhos, para prestigiar aí hoje o último dia de apresentações musicais no nosso terminal turístico de Porto Mendes. Tivemos dois dias bem satisfatórios, um grande público presente, tanto nos shows como também no próprio camping. Então hoje, o último dia da apresentação musical, a partir das 19 horas, com o DJ e a pós-banda, para que as pessoas que estão aqui em Marechal queiram desfrutar o terminal turístico, se banhar nas águas do Lago de Itaipu, como também às vezes aproveitar esse momento, assar uma carninha e confraternizar entre os amigos. Um programa esse desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também da PROEM, mas com apoio total da Administração Municipal Baques e Salas.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.